como dito mais cedo então, com o Rodrigo Lorenzoni, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre a inauguração de uma nova estrutura regional também em Passo Fundo. Rodrigo, inicialmente, muito bom dia. Obrigado por ter vindo aqui até o nosso estúdio.
Bom dia, Edson. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar conversando contigo e com todos os ouvintes da rádio.
Bom, essa estrutura é uma estrutura regional, então, inaugurada agora em Passo Fundo. Ela representa o quê para a população e mesmo para os profissionais da área, Rodrigo?
Bom, nós estamos trabalhando estrategicamente e dentro do nosso planejamento com duas linhas de atuação muito bem definidas, né? E tu já antecipaste de forma muito correta. Uma é a parte de orientação e apoio aos profissionais, aos médicos veterinários e zootecnistas, então, e aos empresários do setor, né? Então, nós tendo uma sede estruturada aqui na cidade, permite que todos os veterinários e zootecnistas que estão em atuação no município e na região, delegacia aqui de Passo Fundo compreende 68 municípios da nossa distribuição regional. Bastante gente, são quase 1.000 profissionais, 400 empresas, né? E então, esses profissionais precisam se relacionar com o conselho para fazer uma anotação de responsabilidade técnica, alguma certidão que precise, as empresas precisam também fazer regularizações conosco. Tendo uma sede aqui e estruturada, fica muito mais fácil e ágil a nossa prestação de serviço, não sendo necessário que essa documentação vá até Porto Alegre, a nossa sede, retorne para Passo Fundo. Com isso a gente consegue prestar um serviço de melhor qualidade, né? Como o Conselho Regional de Medicina Veterinária é um órgão de fiscalização do exercício profissional, a nossa função fim também é a defesa da sociedade, né? A gente tem a função de garantir que a sociedade receba dos médicos veterinários e zootecnistas serviços prestados de alta qualidade. Então nós temos uma outra vertente de relacionamento com a sociedade, né? E a gente tendo uma sede própria aqui com uma servidora, a Alessandra, que vai estar à disposição de todos sempre, das 8 da manhã às 17 horas, é um espaço onde a sociedade pode nos procurar para tirar dúvidas quanto à nossa profissão. Daqui a pouco observou alguma irregularidade, um estabelecimento veterinário e quer fazer uma denúncia para que a gente possa fiscalizar e identificar, nós temos uma sede física para que a gente possa, então, melhorar o serviço oferecido pelo Conselho, seja para os profissionais, seja para a sociedade.
Aí se diferencia um pouco da atuação com a entidade sindical. Um Conselho não segue a mesma linha, o mesmo padrão de serviço de uma entidade sindical que representa a classe. Vai um pouco, o serviço é diferenciado, é um pouco mais amplo também, justamente atende mais a comunidade, tem essa possibilidade de atender justamente a parte de denúncias, como você citou.
Perfeito, isso é um esclarecimento importante da gente fazer, porque muitas vezes se confunde, né, as funções das entidades, né? Então, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, exemplo do Conselho Regional de Medicina, do Conselho de Administração, da OAB, enfim, são autarquias federais, que são órgãos que recebem uma delegação do poder público para fiscalizar o exercício das profissões e, com isto, garantir que a sociedade tenha serviços de qualidade ou que os produtos gerados pelos serviços profissionais sejam de qualidade. Então, só para exemplificar, na veterinária a gente tem a área de pequenos animais, a área pet, que é a área, talvez a face mais conhecida da nossa profissão, né? Os animais de estimação hoje ocupam espaço dentro das famílias, né? A ponto do IBGE já colocar no seu censo, né, o número de animais domiciliados e tal. Mas, por exemplo, a gente tem uma área de atuação que é pouco conhecida, mas que é de real e direto impacto na vida das pessoas, que são a produção de produtos de origem animal, né? Então eu sempre falo que o leite e o presunto e o queijo do café da manhã, a carne do churrasco, o ovo da ambrosia, enfim, todos os alimentos de origem animal que nós consumimos na nossa mesa passa pelo serviço do médico veterinário e passa pelo ateste do médico veterinário quanto à inocuidade desse produto para consumo humano, né? Então, imagina se a gente tem uma falha, a gente já teve, por exemplo, na fraude do leite condensado, né? Do queijo também, o quanto isso pode gerar de prejuízo à saúde das pessoas. E o Conselho é um destes órgãos que tem função de proteger a sociedade daquilo que é oferecido pelos profissionais da categoria.
A estrutura que vem para cá, que foi montada aqui, ela é semelhante ao que tem em Porto Alegre. Por mais que seja como se fosse uma subseção, uma subdelegacia, ela segue o mesmo tipo de atuação que tem lá em Porto Alegre, então ele foi estruturado aqui em pontos também do estado diferentes, é isso?
Exatamente. A gente tem uma estrutura enxuta aqui, né? Nós vamos ter a colega Alessandra trabalhando e também teremos um fiscal, já temos, na verdade, o Rodrigo, que trabalha bastante tempo aqui na região, mas teremos dois servidores que vão cuidar diretamente aqui da região. E todos os serviços prestados lá em Porto Alegre serão prestados aqui também, né? Então a gente espera que com isso a gente possa também cumprir com o nosso papel de órgão público, né? Eu tenho dito isso nas oportunidades que tenho, né? A gente é vítima do Brasil, da burocracia, da morosidade, né? Das amarras do poder público. E se a gente quer mudar isso, que a gente comece tentando dar nossa contribuição na seara que a gente está envolvido. E no nosso caso, no Conselho de Veterinária, que é um órgão público. Então a gente quer tentar dar o exemplo de que é possível prestar serviço público de qualidade, com agilidade, contribuindo para quem quer empreender, para quem quer trabalhar e exercer a profissão, como os veterinários ou tecnistas, e atender a sociedade de forma eficaz e eficiente.
Vocês poderiam, ou o conselho, é função do conselho visitar, por exemplo, empresas como pets, pet shops, que às vezes oferecem serviços como limpezas animais, ou banho, tosa, ou mesmo relacionados à saúde? É costume, é normal fazer isso? Não cabe ao conselho?
Não, com certeza. Além do dever, é uma obrigação nossa, né? Todas as empresas que atuam no segmento da veterinária, elas obrigatoriamente, para funcionar, elas precisam ter registro no conselho. Uhum. Além da empresa ter registro no conselho, é necessário que exista um profissional responsável técnico por esta empresa que também tenha registro no conselho. A partir destes registros, a nossa fiscalização desempenha um trabalho de fiscalizações de rotina, né? Então, diariamente nós temos 10 fiscais no Rio Grande do Sul visitando empresas, indústrias, inclusive as pet shops, inclusive os estabelecimentos de estética animal, clínicas veterinárias, etc. E, além disso, a gente também tem a nossa fiscalização movida por denúncias, né? E um dos grandes ganhos que essa secretaria pode dar aqui para a região é a agilidade no atendimento das denúncias. No momento que nós temos uma estrutura aqui, um fiscal localizado na delegacia de Passo Fundo, como eu falei, abrange os 68 municípios aqui da região, em 24, 48 horas, no máximo, ele tem possibilidade de estar atendendo uma denúncia em qualquer estabelecimento que tenha sido denunciado por qualquer cidadão.
É que você mesmo disse, né? Os animais hoje em dia são cada vez mais entes da família. As pessoas têm uma preocupação muito grande com aquele animal, com o cachorro, com o gato e até outros diversos tipos de bichos que as pessoas têm em casa, em apartamento. E aqui parece que as pessoas têm tanto isso. Sai nas praças, você vê tanto animalzinho circulando, que as pessoas adoram, parece, bicho. E uma das pessoas que eu conheço realmente tem um tratamento bem diferente, é um tratamento muito carinhoso. E tem que ter essa preocupação com o profissional que vai atender. E às vezes a pessoa que às vezes não conhece muito, de repente chega para esse atendimento de uma pet, ou se sente lesada em um momento ou outro, pode socorrer, então pode pedir socorro e amparo junto ao Conselho Regional. É um mercado que se ampliou muito também ultimamente, nos últimos tempos, não é, Rodrigo?
Sem dúvida. O Brasil é o segundo mercado no mundo. O maior mercado pet do mundo é os Estados Unidos, o Brasil é o segundo. E dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados em que tem mais animais de estimação comparado com a sua população. É um mercado que cresce muito. Passo Fundo tem se destacado no nosso estado pela evolução dos serviços veterinários nessa natureza. Nós temos muitas clínicas e empresas de ponta aqui na cidade prestando serviço. E é importante a gente esclarecer para o ouvinte e prestar essa informação que todo estabelecimento que presta serviço a animais de estimação tem que ter registro no Conselho de Veterinária e tem que ter um responsável técnico. E o Conselho fornece um certificado que o estabelecimento tem a obrigação de deixar visível para o público consumidor como se fosse um alvará, né? Então, o consumidor, se ficar inseguro no momento do consumo, da contratação de um serviço, questione o estabelecimento se tem o registro, peça para ver e, fundamentalmente, peça para falar com o médico veterinário. Não havendo isso, pode fazer a comunicação ao nosso Conselho de Veterinária para que a gente, então, faça a apuração se existe ou não alguma irregularidade nesse estabelecimento.
O conselho aqui foi instalado aonde, então? Qual é o endereço?
O conselho está localizado no edifício Tamandaré, na rua Teixeira Soares, 1075, na sala 804.
Costuma ter um telefone geral para denúncias, sim?
O telefone geral para denúncias é o 51-2104-0566. E tão logo o telefone aqui de Passo Fundo esteja funcionando, porque a gente está na fase de transição e montagem de sede, o nosso site estará amplamente divulgando os contatos aqui na região.
É, realmente é bastante gente, são mais de 800 profissionais, então vocês vão atender somente quem na região de Passo Fundo, é isso?
Né? Exatamente. Só Passo Fundo tem cerca de 300 profissionais. E na região dos 68 municípios que circundam Passo Fundo, nós temos passando de 800 profissionais já. E nós estamos chegando perto das 400 empresas na região dos mais diversos segmentos. O polo leiteiro é muito forte aqui na região, né? Então tem muito laticínio, muita empresa desse segmento também que nós acompanhamos. E além da fiscalização, Edson e ouvintes, o Conselho também tem todo um trabalho de orientação e fomento ao estímulo da capacitação técnica dos veterinários. Né? Então a gente também faz um trabalho de busca da excelência da prestação de serviços. Né? Então o Conselho não é um órgão que se caracteriza apenas pela fiscalização ostensiva. Nós temos uma escola superior de ética dentro do Conselho que promove constantemente eventos e produz materiais técnicos com o objetivo de orientar os médicos veterinários e os zootecnistas.
Aproveitar que você está aqui, Rodrigo, só para falar sobre um outro assunto relacionado à profissionalização justamente dos profissionais, dos médicos veterinários. Eu sei que tem até uma petição circulando nas redes sociais, na internet, pelo menos há um site, que as pessoas estão assinando, conheço pessoas que já assinaram, contrário a uma medida que possibilitaria, ou já possibilita, até quero que eu esclareça isso, o curso à distância para médico veterinário. É uma realidade atual, isso pode acontecer no futuro? Qual que é o fato?
Bom, isso já é uma realidade e que nos deixa não só preocupados, como revoltados. Né? É inconcebível que a gente tenha um curso de medicina veterinária ou de medicina humana, ou de psicologia, ou de odontologia, enfim, principalmente os cursos que requerem muita formação prática, que ele seja ministrado 100% à distância. Nós não nos opusemos que a regra que já existe hoje nas instituições de ensino, de que até 25% da carga acadêmica, horária acadêmica, seja promovida à distância, não vejo problema. Porque a gente pode fazer a formação na disciplina de ética, de legislação, de português, sociologia, enfim. Isso pode ser à distância, são matérias teóricas, disciplinas teóricas. Mas como a gente vai ensinar cirurgia à distância? Né? Dentro da universidade, eu lembro, na época de aluno, a gente dedicava horas e horas em manequins treinando sutura, por exemplo, que é algo complexo, com o professor nos orientando todo o tempo. Né? Então, como é que faz isso à distância? Como é que ensina a fazer um exame clínico de um animal à distância? Ou na área de alimentos, né? Como que a gente forma à distância o profissional que vai estar lá no frigorífico e a lei exige que seja um médico veterinário, dizendo: esta carcaça está apta para o consumo humano porque ela não tem nenhuma lesão de datidose, de cistercose, por exemplo, que são doenças que são transmissíveis aos humanos através do consumo e pode, inclusive, matar as pessoas. Como que faz isso à distância? Né? Então, e como é que é a regra hoje? A regra hoje é a seguinte: a instituição de ensino, ela se credencia no Ministério da Educação para ministrar curso à distância. Então, ela prova que ela tem a antena lá para transmitir o sinal, que ela tem as plataformas digitais. O Ministério diz ok, e a partir daí a instituição de ensino pode abrir qualquer curso online sem mais nenhum critério, com exceção da medicina humana, da psicologia, da odonto e do direito. Tirando essas quatro, todas as outras profissões podem ser ministradas 100% à distância. Uma universidade em Santa Catarina lançou um curso de veterinária 100% à distância e foi aí então que nasceu essa petição pública elaborada por nós aqui no Rio Grande do Sul, que em 5 dias nós reunimos 21.348 assinaturas e eu fui a Brasília semana passada e entreguei em mãos para o ministro da Educação este manifesto, as nossas razões técnicas que justificam a nossa contrariedade a este absurdo, porque isso em última instância coloca em risco a sociedade. Né? O ministro se demonstrou bastante sensível ao pleito, nós vamos agora acompanhar, monitorar e pressionar isso, e a nossa proposição é justamente que a medicina veterinária seja enquadrada no rol das profissões que precisam de uma análise aprofundada do que pode e do que não pode ser ministrado à distância, como a medicina humana, a odonto, a psico e o direito.
Exigindo então também um período de prática, então por mais que tenha a parte teórica à distância, quem sabe, mas que tenha locais para prática também os alunos.
Exatamente, a gente não pode ter mais do que os 20% de aula à distância na veterinária, porque ele é um curso que se caracteriza. Né? E eu perguntei para o ministro e para as pessoas do Conselho Nacional de Educação que eu conversei: vocês levariam o filho de vocês num médico formado à distância? vocês levariam o cãozinho da família que tem um tumor e precisa ser operado num veterinário que foi formado à distância?
Que é chamado de filho muitas vezes, né?
Então, pô,
tem um tratamento bem semelhante.
A gente tem que ter responsabilidade com a educação no país. Se a gente quer mudar esse país, vai ser através da educação, seja através do ensino básico, fundamental e superior. Não adianta ter curso por ter curso para mexer lá no IDH, que tem mais formações superior. Não, você tem que pensar na qualidade do ensino. A gente tem que ter responsabilidade com isso, e esse é o nosso pleito e o nosso compromisso enquanto líder aí desse processo junto ao conselho, de combater isso. E a gente clama pelo apoio da nossa categoria profissional, pelo apoio da sociedade, para que a gente possa mostrar o tamanho da distorção que o Ministério da Educação vem produzindo, que a gente possa reverter isso e seguir caminhando no rumo do ensino de qualidade. Né?
Ok. 8 horas e 57 minutos já. Rodrigo Lenzoni, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, falando então sobre essa nova estrutura inaugurada recentemente aqui em Passo Fundo, estrutura regional, também sobre outros assuntos. Rodrigo, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio. Então, bom dia para você, bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, queria deixar um abraço a ti, aos ouvintes, em especial aos colegas veterinários zootecnistas, e a gente está absolutamente à disposição dos amigos sempre que for necessário. Um grande abraço.
Tá certo, obrigado mais uma vez.